Os Meus Direitos. Todas as suas dúvidas sobre direitos do consumo numa parceria DECO-RDP Internacional. Com Isabel Flora.
Connosco Graça Cabral, representante da DECO. Graça, hoje falamos do caso do António Neves, que vive no Canadá.
É verdade. O António Neves contactou-nos com uma questão grave e que, infelizmente, acontece muito mais a pessoas do que aquilo que nós imaginamos. E ele assinou um contrato de trabalho para uma empresa turística no Canadá, só que essa empresa turística não existe, nem nunca existiu. Portanto, foi, viajou, preparou tudo, chegou lá e aquele emprego não existia. Portanto, aquela empresa era efetivamente um caso de fraude, de burla. Ficou a ser tratado pela polícia. Tivemos já outros casos noutros anos, por exemplo, de cruzeiros que circulam no Mediterrâneo e que não são cruzeiros nenhuns. Enfim, infelizmente há ainda muito consumidor a ser enganado e a ser levado para trabalhar no estrangeiro em sítios que não existem ou então em situações de exploração tremenda.
Que cuidados é que se deve ter?
Antes de assinar um contrato de trabalho, ou seja lá que tipo de contrato for, o consumidor precisa de fazer pesquisa. E hoje em dia não há desculpa. Temos tantas ferramentas ao nosso alcance. Mesmo que o próprio não tenha, enfim, literacia digital e não tenha ou experiência ou conhecimentos, ou até o equipamento para utilizar, há tanta gente com computador, com iPhone, com telemóvel, com sei lá o quê, com acesso às novas tecnologias, para além das entidades que o podem ajudar, como é o caso da DECO e todas as associações de defesa do consumidor por esse mundo fora, e, efetivamente o consumidor deve fazer pesquisa sobre
essa
aquela
empresa
ou aquela pessoa. Porque muitas vezes é o fulano tal que vem falar connosco porque diz que conhece alguém e depois há sempre aquela coincidência.
E a pessoa está desesperada.
Está desesperada, não tem emprego, quer resolver, se calhar até enviou currículos e associa inocentemente aquele convite a um currículo que por acaso enviou, e quem está do outro lado do burlão normalmente é muito esperto e leva-nos sempre na conversa e acaba para, lembra-se aquele currículo que enviou, e a pessoa inocentemente e desesperadamente aceita e assina e vai. E depois não há lá nada daquilo que estava à espera e na maior parte das vezes, foi o caso deste senhor, do António Neves, a pessoa paga este contrato.
Ainda é mais grave.
Ainda é mais grave. Paga uma espécie de uma caução. Eu pago 500 euros para que esta pessoa trate do meu contrato de trabalho, para que efetivamente me leve para lá, mas tenho que pagar as viagens do meu bolso, tenho que tratar tudo, mas ainda paguei 500 euros por este serviço à pessoa A, B ou C ou à empresa A, B ou C. E depois não existe lá nada. Portanto, estamos a falar de uma situação que é caso de polícia, não é da DECO, mas o conselho que a DECO pode dar e dá, claro, é que pesquise bem, faça uma pesquisa, procure referências, investigue, se for preciso até procurar nas autoridades das condições de trabalho, ter informação até da polícia, se efetivamente este é uma oferta de emprego fidedigna, peça contactos, uma morada física, informação por escrito, telefone da empresa, ter o máximo de informação para pesquisar e ter a certeza daquilo que está a acontecer. Se for uma situação séria, efetivamente uma situação de trabalho que vale a pena, ótimo, então agarra a oportunidade com duas mãos e siga em frente, claro, porque está no nosso ADN esta costela de, enfim, de viajante e de pessoa que vai para todo lado e trabalhamos muito bem, claro, toda a gente sabe.
Mas continuamos a ter outras preocupações, como por exemplo em termos de saúde.
É verdade, isso é outra questão. Estamos a aceitar um contrato de trabalho, por exemplo, para a África, não é? Temos lá tanta gente que efetivamente trabalha connosco e que gosta de trabalhar com os portugueses, aceitámos um contrato de trabalho, vamos trabalhar num país africano que fala português. Temos que saber efetivamente se é necessário alguma vacina ou consulta do viajante, e normalmente estamos a falar de vacinas no plural e obrigatoriedade de consulta do viajante, portanto precisamos ter o nosso boletim de vacinas em dia, para além de ter o boletim sanitário também perfeitamente em dia, temos que ir à consulta do viajante, que funciona junto dos centros de saúde por esse país fora. Portanto, este é um passo número um. Precisamos de saber se há algum cuidado específico da alimentação, tratamento de alergias, que medicamentos existem ou não disponíveis nesse país. Estamos a falar, enfim, para o cidadão que tem problemas de saúde crónicos e precisa de ir prevenido. Portanto, tudo isto tem que ser preparado antes de viajar. Importa também saber se no país para onde vai, se o seu cartão de saúde dá acesso aos cuidados básicos, se precisa de se inscrever na segurança social, se há algum seguro de saúde que o seu trabalho, o seu futuro trabalho lhe ofereça, ter todo este tipo de informação, porque depois lá, numa situação que é nova, num país que não é nosso, muitas vezes numa língua que também não é nossa, esta informação é básica, porque estamos a falar da saúde, claro.
E que documentos é que devemos levar?
O cartão de cidadão, logo. Se for um país que obrigue ao uso do passaporte, temos que ir tratar do passaporte. Por exemplo, está caducado, ou se não temos passaporte, precisamos de ir a tratar deste documento fundamental. Para além dos documentos de saúde, que já referi, importa também levar sempre o registro criminal, ter informação sobre os outros locais de trabalho onde já teve, levar também na bagagem a morada da embaixada ou do consulado português no local por onde vai trabalhar, e quando chega lá deve ir apresentar-se à embaixada ou ao consulado dizendo: eu sou português, vim do sítio ABC e agora vou passar a residir aqui.
Porquê é que devemos ter esse cuidado?
Porque não sabemos nunca ao que vamos, não é? Portanto, é o caso do António Neves que nos está a encaminhar para esta conversa. Mas, efetivamente, até para manter contactos do ponto de vista social é importante. Há problemas, por exemplo, em conseguir alojamento, há problemas em ter um número de telefone, em ter o sistema de saúde daquele local. A embaixada tem por obrigação prestar informação e apoio ao cidadão que se desloca para lá.
Há mais algum cuidado que devemos ter?
Devemos ter sempre informação básica sobre quem está nesse país. Há lá portugueses, há uma comunidade portuguesa, temos alguém que nos possa socorrer. Essa é uma situação básica. Por outro lado, quando saímos daqui, temos que deixar os nossos contactos aos familiares, amigos, enfim, seja lá
a quem obter for, informações.
Para obter informações, para, se no caso ser necessário, resolver qualquer problema, estar toda a gente em contacto. E hoje em dia, volto a dizer, é fácil estar em contacto e é fácil ter informação toda do nosso lado.
E no caso deste nosso ouvinte, o António Neves?
O António Neves já tem a situação resolvida, felizmente. A denúncia que ele fez à ADECO serviu de alerta para quem nos ouve e que pode ser, enfim, levado também neste tipo de esquema. Já tem a sua situação regularizada, ele juntou-se à comunidade de portugueses no Canadá, no norte do Canadá, e tem efetivamente já a sua situação resolvida, já tem emprego e está tudo bem, felizmente.
A informação continua a ser uma arma?
É uma arma, sim. É o direito básico, não só do consumidor, mas sobretudo do cidadão.
Os meus direitos. Todas as suas dúvidas sobre direitos do consumo numa parceria DECO RDP Internacional com Isabel Flora.